Há 107 anos nascia um rei no sertão.
Ele não foi anunciado por uma estrela, mas ganhou uma estrela de ouro no chapéu.
Não nasceu numa manjedoura, mas nasceu na zona rural.
Não ganhou presentes ao nascer, mas ganhou um nome em homenagem à santa do dia.
Ele foi ignorado por ser preto e pobre.
Ele foi incompreendido e seguiu o caminho em busca de um mundo melhor.
Não caminhou com um cajado, mas com uma sanfona.
Ele tentou falar a língua dos homens do seu tempo,
mas se encontrou falando a língua do amor à própria terra.
Ele se encontrou falando, vestindo, tocando e cantando o sertão e o Nordeste.
Ele é Luiz Gonzaga do Nascimento, o nosso eterno rei do Baião.
Ele foi e é terra, vida e esperança.
Ovacionar o rei que fez da inspiração a maior lição de vida que já se viu no sertão é valorizar a saga que dá a Luiz Gonzaga título de rei do Baião. Ele continuará mesmo após artista VIP, matuto, fruto do pé da Serra do Araripe, cujo dom conserva as bases como se fosse um oásis às margens do Mississippi. Sempre se apresentou por esse país inteiro, usando uma indumentária de vaqueiro e cangaceiro, por pura fidelidade à maior identidade do Nordeste brasileiro. Nunca cedeu aos apelos do pódio comercial. Seu estilo inconfundível no cenário musical ganhou destaque no mundo por tocar no mais profundo sentimento social. Das entranhas de Exu, seguiu cantando o destino. Com sua sanfona branca, fez da asa branca um hino que expressa a dor com calma, contida na flor da alma do coração nordestino. Começou mais um palco do Pajeú, e hoje, ainda mais palco, nós estamos no palco do Cine Teatro São José.
E ainda mais Pajeú, nós estamos com 4 sanfoneiros para tocar ao vivo aqui pra gente: Cícero Souza, Lindon Johnson, Lindomar e Lucas Souza. E para acompanhar os 4, na Zabumba Fábio, Triângulo Dudu.
Hoje nós estamos 3 vezes ao vivo, pelas ondas do rádio, pelas câmeras de vídeo no Facebook e em carne, osso e forró, aqui no Cinema de Afogados da Ingazeira. Quer ver de perto? Vem pra cá, que as portas estão abertas.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação de Dinho Júnior e a produção de Alexandre Moraes.
Nos estúdios nós temos Leandro Simões na técnica de som. O palco Pajeú conta com incentivo do Fundo Cultura, Fundarte, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
O palco de Luiz Gonzaga, nascido em 13 de dezembro de 1912, na Fazenda Caiçara, município de Exu, sertão do Araripe, pernambucano. Foi um dos 8 filhos de Januário e Santana.
Como o pai tocava e consertava folhas de 8 baixos, Luiz Gonzaga despertou para o instrumento ainda criança e aos 13 anos já ajudava o pai a animar os forrós pela redondeza.
Desde cedo ele já impressionava. Muita gente apostava que o menino de Januário ia acertar bem na sanfona.
Mas aí surgiram os entreveiros. Gonzaga botou até a brigada de fora, levou uma pisa da mãe, fugiu de casa, sentou praça no exército e ficou sumido um bocado de tempo.
É, mas essa história a gente conta depois. Vamos logo chamar os convidados para conversar?
Vamos embora, que hoje tá é bom, hoje a gente tá no cinema, tá ficando bonito aqui, muita gente chegando. Quem tiver em casa e quiser, já dá tempo, vir para cá no Cine São José. Aqui ao lado da rádio, né? Tudo irmã, tudo uma família só. Quem não puder vir, tá aí ouvindo pelo rádio, tá acompanhando pelo Facebook da Rádio Pajeú. Facebook, www.facebook.com/radiopajeú, e vai ter as imagens em vídeo também, diretamente aqui do cinema, na produção do nosso André Luiz. Hoje, como a gente está aqui em contato direto com o público, não vai ser fácil o nosso contato com as mensagens pelo Zap, pelo Face. Então a gente vai conversar bastante com quem está aqui presente, né? Com quem está fazendo o palco Pajeú de hoje. E estão aqui com a gente as estrelas Cícero Souza, Lindomar Souza, Lindon Jofo Souza, o Lucas Souza, a família Souza, bem parecido com a história do Gonzaga, né? Assim, Zé de pai para filho, na história do Souza você seria o Januário, seria o principal, né?
Pedir desculpa aí, estou muito rouco, tô tocado muito.
Graças.
É isso aí, a gente, ninguém imita Luiz Gonzaga não, a gente só faz ter inveja. Ninguém imita Luiz Gonzaga não, mas a gente veste também há muitos anos de música, 40 anos, eu estou completando agora, 40 anos, agora em 2020. 40 anos que eu estou aqui na Fonte da Graça. Ele já vem da música, criou um menino tudinho, uma safaninha branca que eu tenho em casa, até parecida com a Luiz Gonzaga, né? E graças a Deus minha história tem sido parecida com a dele, porque todos os safaneiros sofrem.
Eu ia perguntar isso, eu ia pedir para você ir para o começo da história. Hoje a gente está vendo seus filhos e netos. Antes de você, seus pais até passaram, tinha gente também na sanfona?
Meus pais era sanfoneiro mais fraquinho, bem fraquinho, mais fraco que eu. E minha avó tocava oito baixo, meu avô tocava uma sanfoninha, meus tios é tudo sanfoneiro, meus primos é tudo sanfoneiro, tem 48 sanfoneiros na família.
Ave Maria.
E aí estão espalhados aí pelo mundo, Brasília, São Paulo, Minas Gerais, tem outros fora do país. E eu fiquei por aqui em Afogado há 40 anos, fui muito bem apoiado aqui na Rádio Pajeú, do meu professor Valdeci Menezes, né? Eu sou o sanfoneiro mais velho daqui da Rádio Pajeú, eu e Janaíso, de Canaíba. E nós tivemos uma leitura, aprendemos aqui com o Valdeci Menezes, grande autor. Depois vem os outros, Nil Júnior, que hoje é diretor da rádio, Augusto Martins, que tinha o papo legal, Antônio Martins, Débora Minervino, que já faleceu.
Antônio Martins está aqui olhando para a gente.
A Chieta Santos. E por aí vai, né? E eu me dei muito bem, graças a Deus, me orgulho a morar em Afogado da Ingazeira. Cidade que eu andei foi a melhor que eu já achei. Afogado foi onde eu me localizei, graças a Deus. Fiz uma casa de show, criei meus filhos tudinho, graças a Deus, bem criado, educado também, graças a Deus. E tá aí, Lindomar aí já estruturado, eu também estruturando o Lindon Jones e a Ana Beatriz, está ali presente.
Ainda tem a menina, né?
Tem ela, a minha fofinha está ali, vem cantar já, vai papai. Né? E a educação que eu dei meus filhos foi isso. Agora, sofrimento só quem sofreu na vida foi nós mesmos.
Mas tem muita história para contar, mas vamos ouvir alguma delas aqui, não vai para contar, não vai dar tempo de contar esses 40 anos de sofrimento, mas algumas histórias você vai trazer. Hoje, Cícero, você é o Cícero Souza de Afogado da Ingazeira, o mundo conhece, mas que você não é nascido aqui não, né? Afogado se adotou, não foi?
Afogado me adotou. Isso aí, eu sou de olho da Grupinha Coma, RQ, Juru, Paraíba. E de lá eu saí em 78, cheguei por aqui, fiquei, e daqui eu só saio quando Deus vem tirar.
E qual foi o papel que teve a Rádio Pajeú para influenciar você escolher vir para Afogado da Ingazeira?
Aí Pajeú foi quando eu me apresentei a primeira vez, o Valdeci Menezes me convidou para fazer um programa que chamava Nossa Musa, Nossa Gente. Ele bebendo uísque com água ali de frente, num barraquinho que tinha ali, e ele pediu para eu tocar a Deus Mariana. Eu toquei a Deus Mariana, de Sérgio Reis, e ele gostou da voz, da minha voz, gostou da minha pessoa, e pronto, foi quem me conquistou. E o que me conquistou depois foi eu arrumar o pão do meu filho aqui dentro de Afogado e levar lá para Paraíba, dar de comer a todo mundo. E eu achei que ficava difícil para a gente ir para aí, Pernambuco, para aí, mas eu passei logo para aqui, fiquei morando aqui em casa de favor, aqui por um canto e para outro. Mas morei em 26 casas por aqui.
26?
Graças a Deus foi Randolfo aqui, um monte de gente, foi meu patrão aqui. E eu criei meus filhos por aqui e aqui fiquei. E daqui eu só saio no derradeiro caminhão.
Beleza, e que demora esse último caminhão, viu? Daqui a pouco eu quero você tocando e você falando mais um pouco do Luiz Gonzaga. Deixa eu conversar um pouco com os outros. Lindomar, depois disso, isso veio você, pela idade, ou antes de você já tinha mais sanfoneiro também nessa turma tão grande aí?
Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos da Rádio Pajeú. Para mim é uma satisfação, obrigado pelo convite. Rapaz, a gente vem passando de pai para filho, né? De filho para neto. E o sobrevivente da sanfona, né? Tem muito sanfoneiro, é que ele falou, tem muito sanfoneiro. Eu conheço poucos, mas...
Estão espalhados demais?
Estão espalhados, mas tem muitos, muito sim.
É. E aí como foi esse peso, Lindomar, dessa influência, né? De já ter dentro de casa, né? De você crescer arrudeado de sanfona, né?
É verdade.
Se chegasse em algum momento da vida a pensar em outra coisa que não fosse sanfona, não deu tempo de pensar não.
Não deu tempo de pensar não, porque a gente vinha da roça, né? Eu vinha da roça e sempre escutando a sanfona. Eu era instrumentista, eu tocava triângulo, comecei muito jovem. Molecotezinho tocando triângulo. Aí fui pegar a sanfona velha.
Foi,
velho.
Era na percussão, tocando triângulo pra cisto.
Triângulo pra ele aqui, depois passou pra zabumba. Inventei de tocar outros instrumentos, aí quando tive a liberdade de pegar a sanfona escondido, aí não teve jeito mais não. Aí estamos aí.
Era cisto com esse sofrimento todo, aí tava escondendo pra tu não passar pelas mesmas dificuldades.
Não, porque quando começou, quando o sanfoneiro começa, ele não sabe que... Qualquer coisinha toca, quebra um chapinho da sanfona, a pecinha se fude de dentro. Aí eu tinha cuidado, aí ele quebrou duas teclas no começo. Quando ele pegou, chau fora com força, quebrou. Eu digo, ó, se quebrar outra vez vai pagar. Aí ele foi com cuidado. Aí ele, quando eu saía da pra roça, ele pegava na sanfona. Mas eu incentivava ele, para pegar e tocar. Aí ele disse, quando ele tocou as primeiras músicas, ele disse, tá bom. Ainda hoje ele é um grande sanfoneiro, mas eu nunca disse que ele era bom, não, mas ele não se incomodava, ele está aprendendo muito. Para nós ser igual o Luiz Gonzaga e Dominguinhos, a gente já tem aquela fé de chegar lá.
Você faz igual a história do Luiz Gonzaga também, ele tá bom, mas respeite o Januário, respeite-se isso, cara.
É exatamente o que eu ia falar, né? Ele tomar respeito, respeite-se isso.
Ele respeita, mas hoje tá bom demais para tocar sanfona. Eu tô vendo aí o com 3 anos, tá tocando mais que eu, porque a internet outra ajuda tudo. Eu aprendi uma música, quando o Geraldo estava tocando na Rádio Pajeú, e eu aprendi uma música, eu passava 22 dias para aprender uma música. Meu menino aprende 2 músicas, 3 por dia. Hoje tá bom demais, agora de primeiro era osso.
Era osso, era mais difícil.
E hoje tinha que trabalhar na enxada para dar de comer a molecada, né?
E Lindomar Jones já é mais novo do que Lindomar, bem mais novo. Qual a idade, Lindomar Jones? Tu não tem problema dizer a idade não, né?
19
anos, é um rapazinho ainda, né? E aí já começou, como foi teu gosto aí? Já foi junto com o pai, já estava vendo Lindomar também. E já começou cantando também, né?
Não, comecei só tocando.
Só tocando?
Só tocando, aí meu pai disse, tem que tocar, senão nós morre de fome, tem que ter sanfoneiro não. Aí eu tive que pegar, peguei, ele passou umas coisas, fui para aula em Carnaíba. Aí com o tempo parei e fiquei tocando só a sanfona. Aí ele forçou tocar e cantar. Aí fui.
E tá dando certo. Como é hoje? Estão sempre se apresentando junto ou tu já tá fazendo teus números sozinho também por aí?
Não, só eu e ele.
Sempre tá junto, né?
É.
Muito bem. Mas daqui a pouco ele desaparece, hein, Cícero? Daqui a pouco ele desaparece.
Não, esse daqui eu deixo sair, não.
Será que não?
Ele não vai sair sem eu querer, sabe? Mas esse daí eu deixo não. Quando ele for, eu vou.
Esse povo criado.
Nem que ele queira.
Nesse caso é você que vai com ele agora.
É?
Nesse caso, se ele for embora, você vai com ele.
Pra onde ele for, eu vou.
Eu
ficar só. Aí eu falo também, aqui Alexandre é uma pessoa muito importante. Nessa banda aqui é minha esposa. Ela
muito
tá
bem.
Ali. É negra, que a gente chama negra. É, essa daí foi o começo da minha banda e é o fim e é tudo. Se não fosse ela aí, ó, pelos prefeitos. Quando era que eu toco uma festa de prefeito aqui? Quando é que o prefeito paga meu contrato? Não paga. Aí minha mulher, minha prefeita, minha esposa, minha companheira, eu devo tudo a ela.
É a empresária, é que companheira?
Empresária, minha.
Deus abençoe. E lá do outro lado tá Lucas, Lucas ainda tá acanhado para falar, para cantar, mas já tá mandando bem nessa fona, né? Tá lá, Lucas é filho do Lindomar, né? Já tá acompanhando o pai também, acompanhando o avô, o tio, todo mundo. Vamos puxar a primeira?
Bora.
Vamos, Cícero, você é quem manda. Quer ver aí?
Thank you. Show.
Que se vivo fosse estaria completando 107 anos. E é claro que essa sexta-feira 13, para quem tem superstição, hoje não vai ter mais. Virou um dia de sorte, porque a gente está convivendo aqui com esse momento maravilhoso. E o Ney Gomes foi lá para baixo para conversar com vocês aí. Vamos saber quem está por aqui, né? E quem tem histórias de outros momentos de programas de auditório aqui da Rádio Pajeú e aqui no cinema. Quem é que está aí contigo?
Pois é, Moraes, é a primeira vez que o palco Pajeú sai dos estúdios e vem para o meio do povo. Dia mais que maravilhoso, dia em homenagem ao aniversário do Rei do Baião. Eu estou aqui com Fátima. Fátima? Fátima Campos, ela tem uma curiosidade para falar de Luiz Gonzaga. Vamos ouvir? Fátima Campos, o que Luiz Gonzaga representa na sua vida, a música de Luiz Gonzaga representa para você, e qual é essa curiosidade que você tem para nos contar?
Eu assisti, tive o prazer de assistir Luiz Gonzaga na candidatura de seu Joãozinho Alves, lá de frente à catedral, né? E ele, na hora do som, o som sem funcionar direito, e ele ficou assim, contrariado até demais, abusado. Ele era muito abusado, eu achei isso.
Olha, isso é coisa de artista, porque quando o som não tá legal, já começa a irritar. Eu acho que isso é comum, né? Tá aquele nervoso. Mais alguma coisa?
Eu gosto de todas as músicas de Luiz Gonzaga. E tô aqui, pela primeira vez, conhecendo a família, né? Porque eu não conhecia, só escutava no rádio. Tô conhecendo, né? Pai, filho e neto.
Maravilha, né? De geração para geração. Moraes, olha, nós temos aqui família também, três gerações, né? Curtindo o show, que hoje é um show, né? O palco é um show. Eu confesso que fiquei um pouco nervoso, mas já estou mais tranquilo.
Vai conversando aí, vai trazendo mais experiência aí. Com certeza tem muita gente boa para falar desses momentos do passado da Rádio Pajeú, do Cine Teatro e do Luiz Gonzaga também. A Fátima fez uma revelação aí que assim, não é tão nova para muita gente. Muita gente disse que não é incrível, é abusado mesmo. Que tinha de pó em cima do palco, no dia a dia não era tão alegre assim não.
Coisa de gênio, né, Moraes?
Vamos lá, quem mais segue contigo, Leite?
Tem mais uma Fátima aqui, mano. Já tava dançando ao som aqui de Cícero Souza, né? Fátima Silva, é isso? Quem é essa menininha que tava balançando aqui, dançando com você?
É a Ana Beatriz, é a minha filha. Todo mundo forró e ela já sai dançando, né? Ela volta com uma lapinha lá dentro. Aí vai embora. E agora, quando terminou a música, começou a reclamar, você já vai tocar.
Ó, pessoal, mas o que é a magia da música, como é legal. E o povo tá chegando, ainda dá tempo, né? De chegar, porque olha, nós temos muito show ainda pela frente.
Sim, vem pra cá. Ney, puxa aqui pra o Antônio Martins. O Antônio também é comunicador, muitos anos de Rádio Pajeú, muitos anos de rádio, muitos anos de forró. Antônio, você faz parte dessa história, conhece muito bem aí. Tudo que a gente tá tratando hoje, Rádio Pajeú, cinema, Cícero Souza, tudo isso é tudo do teu terreiro, né?
É, boa tarde, Moraes, boa tarde, Sofonia aí, são meus amigos, muito bom. Quero parabenizar a diretoria do rádio por esse evento que está acontecendo aqui e também o saudoso Luiz Gonzaga, que geralmente é o nosso rei, né? Levou, mas deixou a fama dele, que ninguém tira. Luiz Gonzaga, Pelé e Roberto Carlos, ninguém derruba, né? E a gente vai ficando por aqui. Então quero parabenizar mais uma vez a Ney, a você, por esse evento. E também sobre o Luiz Gonzaga, eu me lembro de duas passagens dele.
Opa,
eu fui para Carnaíba, uma festa que ele foi tocar lá em Carnaíba, e eu fui na Gilberto do Cartório. E lá na casa do Zé Dante ele estava lá. Ele era um negro, na vila de Moreno, um negro afamado. E ele tirou as botas e jogou lá na sala assim, e ficou à vontade, né? Com os pés no chão, todo cheio de direito, ele era bem boçado. Aí ele olhou, quando foi na hora dele sair, olhou um canto para outro e disse: ô moleque, moleque, ô moleque. E calado, Gilberto calado. E, será que é com tu, Beto? Comigo não é? Ô moleque, moleque. Gritando, que isso tem que dar é doido. Aí quando é você mesmo, Gilberto. Diga, pega minhas botas ali, mas como vai pegar tu, homem? E outra vez foi na missa do vaqueiro, que antigamente a missa do vaqueiro era uma missa do vaqueiro, celebrado para João Canso. Era Luiz Gonzaga, Padre João Canso, Calega Boiador, Vavá Machado e Marcolino, Quinteto Violado, Pedro Bandeira, Patativa do Açaré. Era essa mundice lá, né?
Essa e, tradicional missa lá de Serrita mesmo.
Era Serrita, com as barracas tudo de vara. Você chega naquela barraca, tinha tudo hoje. Entrou pelo meio um bocadinho, mas aí complicou bem de campo. Mas, tem lá da ferradura, não sei se você conhece, e na hora da missa, ninguém entra naquela ferradura, só os vaqueiros mesmo curados, né? Eu, feito um beijo, fui para entrar na ferradura, porque tu morre de vaqueiro, de vaqueiro só a peste. Aí entrei, aí o soldado, ei, pode você vai, mano, sai daí, sai, sai, sai. Mas isso é uma azada, né, moleque? Aí sai por trás da ferradura, assim, é o palco, né? Tem o cruzeiro e tem o palco, quando ele se apresenta, também eu estava cantando Vavá Machado e Marcolino, e Luiz Gonzaga estava vindo até para começar a fazer o show dele, né? Aí chegou uma senhora, aí conhece Pedro Cid, bem... Aquela roupinha bem matuta mesmo, antiga. Aí chegou para ele, assim, ela disse, ô Luiz, diga, mesmo assim, diga, tá me levando de mim não, Luiz? Estou não. Ah, eu sou fulano aqui, eu e tua mãe, levava muito para aquela cima do riacho de fulano, para lavar a roupa, e eu dei muita papa d'água a todos. Agora depois que eu tenho, todo mundo me conhece. Rapaz, eu saí com nojo do danado, foi embora, vamos ficar perto dessa miséria, não foi mais. Isso foi uma
criado.
Não, ele era pior do que o primeiro deixado. Era bem bom.
Valeu, Antônio Martins. Amanhã tem vida de gado, né? Sim. Beleza. Vamos lá, vamos fazer outra memória que reflete o dia de hoje. Quem tem uma história aí, uma lembrança do Valdeci Menezes? Quem participou? Levanta a mão aí para o Ney puxar esse depoimento. Olha lá. Vai lá, Ney. Valdeci Menezes, quem foi o do primeiro aqui locutor, o primeiro diretor, foi quem idealizou muita coisa que a Rádio Pajeú traz até hoje, e o programa de A Vitória ele fazia, fez aqui em momentos como esse. Qual história boa a gente tem aí, qual a lembrança do Valdeci Menezes?
Antônio Ferraz.
Aquela moda que ele canta. Achei o papo de pente que mamãe se penteava. É aquela, deixa eu saber.
Valdeci cantava essa?
Não.
Valeu. Quem participou aqui de algum... Vai, Santos Grandão. Vai lá, Santos. Traz a memória aí da Rádio Pajéu pra gente.
Comecei a apresentar um programa aqui no auditório, Domingo Alegre. E houve um momento em que ele pediu assim, dois rapazes aqui no palco. Aí rapidamente subiu o Diego Gamba e... André Martinha vai se abrir. Diego Gamba e Beto de Madalena. Aí, o Valdeci disse assim, quem trouxer o homem mais feio da cidade aqui, ganha. Aí Beto correu ali para trazer Castelinho. E Diego correu para pegar a Lisboa, que era aqui no beco que ele trabalhava. Quando ele chegou lá, eles voltavam ouvindo, mas nem veio com suas frescuras. E o mesmo não vou não. Terminou o Beto ganhando, porque Beto foi quem chegou aqui e apresentou Castelinho como o homem mais feio de Afogado em Gazeta. E foi uma das coisas mais lindas que eu vi aqui nesse cinema, que foi, né, estrondou o cinema. E as pessoas já esperavam que pudesse trazer quem, né? E aí, uma das coisas mais interessantes foi a resposta também do Elis Bom. Estava ouvindo o hack, aí ele disse assim, não veio que suas fez por não, como não.
Eu não vou dar.
Já sabia que ia ganhar.
Memórias do palco, Pajéu, valeu. Vamos voltar para cá, para os convidados? Lindomar, você, a gente até já conversou, Lindomar teve com a gente, foi do primeiro palco que o Pajéu teve com a gente. Você teve outras experiências também, tocando para outros artistas, né? O Delmiro Barros, acho que foi com você mais passou tempo. Mas aí como é que tu faz essa relação do tempo que você tocava para os outros e o momento que você decidiu sair sozinho aí tocando e cantando?
É verdade, Moraes, passei uns 6 anos com o Delmiro, né? Aprendi muito, convivi com uma boa parte dos artistas do nosso sertão aqui no nosso Nordeste, né? Flávio, Jorge, Ciranda toca muito. Dodival, né? Convivi, né? Com esse pessoal. Aí, certo dia, eu digo, rapaz, eu acho que eu tenho que partir para as minhas origens, né? Eu tocava o tecido, né? Eu tocava batizado, o estilo do artista, né? Que eu acompanhava ele. Mas a condição pouca para seguir tocando forró ao tempo. Mas não tem como, tem que ser sanfonizado no meio de ano. Aí, parti para o pé de serra, para tocar o tecido, né? Mas aprendi muito. Aprendi muito porque a sanfona e a zabumba são poucos, mas para fazer forró ao tempo é suficiente. Não precisa mais do que isso.
Essa questão de ser filho do Cid Souza, certamente abriu algumas portas, mas também vinha cobrança na frente, porque você não podia fazer feito, tinha que fazer sempre bonito, né? Até quando isso era melhor, era pior, aumentava a responsabilidade, teve esse trabalho ou não?
É, sim. Aí até hoje tem, né?
Até hoje
tem a comparação, mas eu fico feliz porque, assim, é uma comparação boa, né? Porque ele toca todos os estilos, por sinal tem um público muito bom e o pessoal acompanha ele. O meu forró ao tempo, eu toco mais uma linha diferente, mas eu devo tudo primeiro a Deus e sigo daí aqui que me incentivou e permitiu que seguisse o mesmo caminho, né?
Coisa boa. Vamos puxar o verão você agora? Se expulsou a primeira, você puxa a segunda antes, bora?
Só foi na merda do vale furar, só faz tudo, só faz tudo. E tem medo, faz com medo, faz tudo pisar. Seu coração na mole, faz tudo. O safoneiro não anima, como depois do mal do olho de rua. E aí, bomba dentro do mato, não. Chove maracatu e baião, tudo isso carrega no meu mato, não. Chove maracatu e baião, tudo isso carrega no meu mato, não.
Sabe, Luiz Gonzaga.
Souza, eu quero ver agora Lidon Jones. Lidon Jones, 19 anos, Luiz Gonzaga faleceu já se vão 30, então ele não teve nessa oportunidade de ter uma influência assim mais direta como as outras gerações tiveram. Então, como foi, Lidon Jones? Como é a tua relação com Luiz Gonzaga? De alguma forma, quando você começou a despertar pela sanfona, procurou Luiz Gonzaga ou já são outros nomes, outros sanfoneiros que te influenciaram?
Foi o Luiz Gonzaga mesmo.
É ele mesmo.
Comecei com ele, Asa Branca.
Asa Branca. E o que aí era a tecnologia que estava ajudando, era vendo algum DVD, CD, essas coisas?
DVD, CD, tudo.
E tudo que tinha de Luiz Gonzaga.
É.
As músicas de Luiz, aí, assim, você é jovem, lógico, bem influenciado, porque é a família de músico, mas a turma da tua idade, assim, todo mundo curte esse forró também, ou tu ficasse meio deslocado, quando tu queria falar de forró, de Luiz Gonzaga, de Asa Branca, e a tua turma, os amigos, queriam ouvir outra coisa, tinha isso ou não?
Tinha e tem, mas só que nós toca de tudo um pouco.
Dá pra agradar todo mundo?
Todo mundo, Luiz Gonzaga, tudo nós toca.
Mas não perto Luiz Gonzaga?
Não.
Muito bem. Você agora pegou a sanfona de cesto, você foi ali, buscou o pandeiro, vai a melhorar, né? Vamos puxar um então agora? Vamos agora lá. Quem puxa é Lindon João, se os outros acompanham. Simbora então? Palco, Pajéu e homenagem a Luiz Gonzaga.
Thank you.
aqui, aplaude quem está em casa, aplaude todo mundo. Vamos falar mais um pouquinho de Gonzaga, Ney Gomes. Voltando a saber e lembrar um pouco mais sobre ele, o entreveiro que a gente falou é que Gonzaga ainda, rapaz, se apaixonou por Nazarena, a Nazinha, que era filha de um senhor, que não chegava a ser um coronel da época, mas que achava que a filha não era para um negrinho tocador de fole, como ele chamou Gonzaga.
Pois é, mas e no dia de feira lá em Exu, Gonzaga tomou uns goró e foi enfrentar o pai da menina. Para não se trocar com o rapazote, seu Raimundo, pai de Nazinha, deixou o dito pelo não dito, mas no mesmo dia foi se queixar para dona Santana.
Aí não teve apelo. A mãe baixou a corda do espinhaço de Gonzaga e fez, sabe o quê? Pegou a reta do giro do Crato, no Ceará. Caladinho, fugido de casa.
Foi ali que surgiu o exército. Gonzaga aumentou a idade, entrou para a polícia. Foi a forma que encontrou para ter casa e comida.
E no exército não largou a música. Ele logo virou o soldado corneteiro.
Do Ceará, ainda pelo exército, foi para Minas Gerais. Foi nessa época que conseguiu comprar uma sanfona.
E aí vem mais história que a gente conta daqui a pouco do Luiz Gonzaga. E aí, vamos falar com o pessoal?
Vamos lá. Vamos mais conversar. Vou dar um giro aqui no salão, aqui na plateia.
Essa plateia hoje é ao vivo.
É um lugar que eu gosto de estar. Olha, eu vou conversar com um músico maravilhoso que está aqui, Edinho Oliveira, filho de músico, músico artista. Edinho, eu tenho certeza absoluta que Luiz Gonzaga para você é uma referência na música. Você é um músico profissional formado em conservatório. O que você tem a dizer sobre essa homenagem incrível que está sendo feita aqui no Palco Pajéu e em todo o Brasil, e posso até dizer no mundo?
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Alexandre pelo belíssimo trabalho e a importância de manter viva essa data, né? essa comemoração do dia 13 de dezembro, do nascimento de Luiz Gonzaga. Eu tive o prazer de trabalhar no Memorial Luiz Gonzaga, que é um memorial que se encontra no Pátio de São Pedro em Recife durante 5 anos, e lá cheguei a ler bibliografias como a de Dominique de Frios, que foi uma francesa que escreveu, que conviveu com Luiz Gonzaga e escreveu sua bibliografia, e com isso aprendi muita coisa. Tive contato com grandes artistas, como músico, cheguei a participar de bandas, de grupos como Marcel Melo, como Maria da Paz. Então, minha vivência foi com esse forró ao tempo que a gente está escutando aqui. E aprendi muito com isso e principalmente com, como eu falei, como eu trabalhei no Memorial Luiz Gonzaga, aprendi muita coisa sobre a vida Luiz Gonzaga e cheguei a escrever partituras também que ainda não tinham sido escritas pelos editores das músicas dele, e com isso aprendi muito mesmo. E fico muito feliz de fazer parte dessa cultura e desse movimento que é a música, o forró nordestino.
Ok, Edinho, muito obrigado. Deixa eu passar por aqui, deixa eu falar aqui com mais alguém, né? Mais um pouquinho. Boa tarde. Qual é o seu nome?
Ana Lúcia.
Dona Lúcia, a senhora tem alguma curiosidade, alguma coisa assim sobre a música do Luiz, ou mesmo sobre o Luiz Gonzaga?
Eu estou aqui muito emocionada porque sou sobrinha de Rogaciano Leite, que tanto o Cícero Souza conhece, como sou de Juru, assim, estou de Afogados da Ingadeira, mas minha mãe é filha de Antônio de Souza. E sou sobrinha de Rogaciano do Oito Baixo. Jacinto tocava sanfona. E é uma emoção grande participar. Como também participei do Domingo Alegre. Ganhei por 7 domingos participando do concurso de dança, onde a pessoa que me ajudava a ensaiar era Luciette Martins, e admiradora. Eu tinha um fã-clube, dançava muito, gostava, e estou aqui emocionada e satisfeita demais por ver essa homenagem tanto a Luiz Gonzaga, que é origem assim, de muita uma coisa assim diferente, porque eu acho que ele é um astro. Ele veio realmente para brilhar. E estou feliz. Sou fã de Cícero Souza, estou fã de Lindomar, dos filhos. E o meu parabéns à Rádio Pajéu, ao Alexandre Moraes, à direção do programa, a você e a todo mundo. Estou aqui para agradecer e ser feliz novamente.
Ok, Moraes, faz um testemunho aqui.
A emoção da Ana Lúcia revivendo suas vitórias aqui, 7 domingos seguidos, rapaz, não dava chance pra ninguém, era. Era dança, era música, era cantando?
Era dança. Aí era dança. Aí você deu um passinho
Coisa boa. Tem mais história por aí. Olha, Sueli, vem história.
Tem mais gente aqui querendo falar, Moraes. Qual o seu nome?
Sueli Brasil. Boa tarde a todos. Eu sou fã de carteirinha desses momentos, Alexandre Moraes sabe. Assim, admiro por demais seu Cícero Lindomar, que a gente tem uma admiração muito grande. Mas, assim, eu quero deixar um depoimento. A maior herança que meu pai me deixou foi respeitar e admirar o resultado.
Olha que maravilha. Mas é emocionante mesmo. A história do Luiz Gonzaga, pra gente que é do meio, eu digo assim, do meio artístico, né? Se bem que todos nós somos artistas, mas Luiz Gonzaga é uma referência incrível. Não importa o estilo de música que você goste, mas Luiz Gonzaga é uma unanimidade, uma referência. E eu estou mesmo, agora testemunho meu, muito feliz por fazer parte desse momento.
Coisa boa. Vai vendo mais gente aí, que a gente tá chegando mensagens aqui pelo Facebook.
Olha aí, chegando.
A Lúcia Pessoa ouvindo a gente lá no Borges, a Ivonete Magalhães dizendo que o programa está maravilhoso, a Maria Lucioneia, olha o que ela está dizendo, isso é recado para vocês aí, viu? Duvidaram se eu tivesse aí eu ficar sentado, eu estava era dançando. O Elisa Raimundo também ouvindo a gente, um abraço poeta, Silvana Bernarda, Maria Aparecida, Cineide Batista, o meu Nordeste é maravilhoso. Edivane Alves, esses aí são show. Edilene Morato, tá bom demais o programa. É, queria muito estar aí. A Maria Lucioneia, mandando um abraço para todo mundo. José Gomes de Souza também tá longe, com saudades da terra e ouvindo isso aqui. Igual a Maria Aparecida, Wanda Queiroz, Silvana, da Paz Gomes lá no Cerro de Verde, sempre com a gente. O programa tá 10. Leandro Garcia, Eliana Gonçalves, eita que forró arretado dessa família, a Edna Talita e o José Gomes também ouvindo a gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando pelo Face, está ouvindo e vendo, assistindo, porque o André está passando tudo isso para a gente. E aí, Ney, quem é que está contigo?
Eu estou aqui com o nosso querido César aqui da Cultura, né? O César aqui que está muito atento a tudo, olhando. Só lembrando também, Moraes, que pode acompanhar pela janela de Libras com as meninas aqui também, né? César, seu depoimento, por favor.
Inicialmente, né, parabenizar o Alexandre pela essa iniciativa, esse homem que respira cultura, que faz cultura. É importante um momento como esse para nós cidadãos vivenciar. Eu tenho um ponto a lembrar, né, sobre o Luiz Gonzaga, quando ele completou 100 anos, se fosse vivo, 100 anos em 2012, e a Focas da Engazeira também prestou uma homenagem a Luiz Gonzaga, com a quadrilha junina do bairro Costa, que era o Costa Drilha, Alexandre, que era a Costa Drilha com a São Sebastião, e se juntaram Dona Lourdinha, que é uma amante que defende muito dessa parte junina, e Dona Lourdinha, juntamente conosco, nós realizamos essa homenagem ao Luiz Gonzaga, onde fizemos o primeiro São João, a Costa Drilha, foi no estilo carnaval, fora de época, né, nesse ritmo junino, onde foi confeccionadas as camisas com Luiz Gonzaga. O tema também foi para o Luiz, onde nós fizemos o tributo a ele, onde ele chegou e andou e foi coroado neste evento que foi feito aqui na quadra. E para a gente a importância que é Luiz Gonzaga, porque não é fácil uma figura, um artista, ser lembrado em um dos maiores espetáculos, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. E em 2012, a Unidos da Tijuca, ela foi ousada, corajosa, onde trouxe um tema que era no dia em que toda a realeza desembarcou para coroar o Rei Luiz do Sertão. E muitos ali pensavam que a Tijuca poderia ser até rebaixada por vir com um tema tão complicado na cabeça de trabalhar. E a Unidos da Tijuca foi a grande campeã daquele carnaval, trazendo a história de Luiz Gonzaga, cada alegoria, contando um pedaço da sua história, como a casa de barro, os bonecos de barro, melhor dizendo. Então, o Luiz Gonzaga, esse ícone, esse homem de tão importância que foi e vai permanecer em nossa cultura. E só fazer um desabafo, que é triste a gente ver a história de Luiz e hoje a gente está vendo alguns ritmos usando a música de Luiz de uma forma tão errada. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos honrar, vamos respeitar esse artista que foi Luiz Gonzaga. Obrigado.
Valeu, César. Eu estou aqui, Ney Gomes, com o Nil Júnior, né? Diretor de programação da Rádio Pajeú, diretor de programação também do Palco Pajeú. Ele que merecidamente já foi chamado várias vezes do segundo Valdecir Menezes. Nil chegou na Rádio Pajeú, encontrou a coisa muito bem encaminhada, teve uma boa escola, mas é claro, Nil, que de algumas, já pode falar em décadas, né? E tudo que vem acontecendo na Rádio Pajeú passa pelas tuas mãos, passa pela tua cabeça, e o compromisso de manter essa linha, né? De uma rádio popular, aberta para o povo, aberta, compromissada com a cultura, com os nossos artistas. Então a gente tem que te agradecer por esse espaço também, e dizer aí, que você traga essa mensagem da rádio, né? O porquê manter essa linha diante a rádio, aí sendo mídia, acaba brigando com a grande mídia, porque não é a mão que a grande mídia segue, a Rádio Pajeú de repente, se é a contramão, a gente pode chamar ou não, ou eles é que estão na contramão.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde, pessoal, grandes sanfoneiros a partir do pai pro neto. A leitura que eu faço, como todo mundo sabe, hoje é uma missão transitória, mas eu estou tentando levar esse debate para a rádio de Pernambuco como presidente da SERP. E eu tenho dito em mais uma oportunidade que o rádio de Pernambuco precisa se reencontrar com Pernambuco. A partir do princípio de que você não tem, ou raramente vai ver, um estado tão rico, tão multicultural como é Pernambuco. Então dói no coração da gente você ter no estado em que nasceu, na região em que nasceu Luiz Gonzaga, você ouvir ritmos que não tem nenhum diálogo com a formação cultural do povo. E me preocupa muito, e eu já venho dizendo isso há muito tempo, que muitas vezes algumas emissoras fazem isso e elas não sabem o mal que estão causando na formação das futuras gerações. E quando um povo perde a identidade, ele perde um pedaço grande do alicerce. É como se carcomesse parte do alicerce de uma casa quando você atinge o povo na identidade. Eu já contei aqui no programa, eu fui para um trabalho de consultoria numa rádio que se chama Asa Branca, de Salgueiro, e o nome da rádio é Asa Branca por conta de Asa Branca do Luiz Gonzaga. E lá na rádio tem um museuzinho, tem uma sala, não como nova, tem uma sala arrumadinha com as coisas, tem uma carta do Luiz Gonzaga. A carta é Luiz Gonzaga autorizando a rádio a usar o nome de Asa Branca. E ele vai explicar, olha, eu autorizo Asa Branca, que Asa Branca já virou nome de ponte, já deram nome de rua, já deram nome de estrada, então é um nome que virou domínio público. Então a rádio, o Luiz Gonzaga dizer na carta com datilografada que ele assina embaixo. Então a rádio pode usar o nome Asa Branca, está autorizado a usar o nome Asa Branca. Ele foi para a inauguração da rádio, essa rádio é a rádio mais importante do ponto de vista histórico de Salgueiro. E quando eu cheguei na rádio para o trabalho de consultoria, não tocava Luiz Gonzaga na rádio, não tocava forró ao tempo. O programa de manhãs era um programa de música sertaneja enlatada do sul e sudeste. Tocava Marília Mendonça, tocava César e Cauã, né? E Cauê, sei lá. Mas não tocava Luiz Gonzaga na rádio com a carta dele autorizando. Foi uma das primeiras coisas que a gente colocou. Só disse, a rádio tem uma identidade, tem uma história, e ela tem que se reencontrar com a história dela. E hoje, ela abre a programação tocando Luiz Gonzaga e fecha, tem um forró da... O forró da Asa Branca, que é o nome da rádio, e em duas edições tem um forrozeiro apresentando, e ela voltou a respeitar o legado do Luiz Gonzaga. Na Rádio Pajeú, após o Sábado Livre, o Clube do Rei, que em tantas rádios é homenagem a Roberto Carlos, merecidamente, ninguém vai tirar o mérito de Roberto Carlos, mas no nosso clube do rei, o rei é outro. O rei é Luiz Gonzaga, e toca o Luiz Gonzaga de 11 a 11h30 todos os sábados pela manhã. Então, quem passa por essa função que é transitória, você falou do tempo, e eu também fico de vez em quando parando para pensar que o seu Valença diz que a gente pode querer parar o tempo não tem parada. Então vai chegar meu tempo numa transição, já digo abertamente a alguns amigos, que eu já vim pensando nisso, porque você está há duas para três décadas, eu vou fazer 45 anos para a semana, e desde os 16, mexendo com rádio, e desde os 20 e poucos, com alguma função de coordenação, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas eu sempre tive noção do que a Rádio Pajeú precisava. Às vezes tomo decisões pela rádio de coisas pelas quais as minhas posições têm até um pouquinho de diferença, mas eu digo, não, mas para a rádio é importante que seja desse jeito, e na cultura isso é inegociável. Se você for contar, você conta nos dedos as rádios que hoje estão falando em Luiz Gonzaga. Eu sei de qual algumas delas. Vai ter Rádio Pajeú, Rádio Cultura do Nordeste do Caruaru, Rádio Jornal do Comércio, Rádio Asa Branca de Salgueiro, Emissora Rural de Petrolina, mas infelizmente alguns veículos Não vou sequer citar que 13 de dezembro é o dia do aniversário do maior ícone que a gente tem. Então, isso é uma questão de obrigação de manter esse legado vivo. É importante, eu já falei, que as escolas acompanhem esse movimento. A gente não pode formar nossos filhos sem saber quem é Luiz Gonzaga, quem é Dominguinhos, quem é Marcel Melo, quem é Alceu Valença, né? E se um povo perde a sua identidade cultural, repito, ele perde seu chão, ele perde seu alicerce. E aí as próximas gerações se esquecerem de Luiz Gonzaga.
Muito bem, a gente... Vamos aplaudir, diretor. A gente sempre escuta, né, os artistas, músicos, cantores, os poetas, sempre agradecendo, fazendo reverência à Rádio Pajeú pelo espaço que abre. Mas também é importante, pela proposta que a rádio tem, que eles também estejam sempre presentes na comissão. Então é uma via de mão dupla, né?
É uma via de mão dupla, não é? Dupla, não é só a Rádio Pajeú que ajudou a dar o pão de Cícero Souza, não. É Cícero Souza que ajudou a fazer a Rádio Pajeú vender também. Ter cliente, ter audiência, ter, né? Tem coisa mais gostosa. Você estava falando que estava em Natal e acabou falando do Sábado Livre. Inclusive, vendo esse palco aqui, de vez em quando me cobra. Por que eu falo Sábado Livre no cinema? É um processo, é uma coisa que não sai do radar, não, nem da cabeça da gente, porque o Sábado Livre é um projeto que se incorporou à rádio, e pode perceber que a rádio já mudou de programação desde que esse programa começou, umas 5 vezes, né, Cícero? Mas o programa, o sábado de manhã, é dedicado ao Sábado Livre, né? Então é uma via de mão dupla. A Rádio Pajeú, ela se preenche também da existência desses artistas. Desde o mais simples, o Cícero, Lindomar, Lyndon Johnson, né? Daqui a pouco o Lucas, eles estão alcançando um patamar que a gente coloca num nível de profissionalização maior, mas não esqueceram a importância da Rádio Pajeú. Mas ela escuta Darcinho Coveiro lá de Guaraci tocando o pandeirinho dele, ela escutava Pimenta tocando o pandeiro, ela escuta Darcinho com pífano, ela escuta o sanfoneiro, o Genésio do Rialejo, ela escuta o sanfoneiro em mais ou menos, nem Marcel Melo canta, todo canto tem um sanfoneiro em mim, se for para lá toca também. Então isso, a mesma coisa que a gente aplica na programação de prestação de serviço, a gente aplica na pauta cultural. Claro que a gente não aceita toda coisa no Sábado Livre, nessa prova, tenta fazer um filtro, às vezes uma coisinha escapole, ou eu levo um puxão de orelha ou eu dou, né? Porque a gente tem que manter realmente, tem que marcar a posição do ponto de vista cultural, porque a Rádio Pajeú, a gente tem que ter um veículo de resistência. Se a Rádio Pajeú parar de transmitir seu som, onde é que a gente vai achar um espaço parecido? No sertão de Pernambuco, não é? E no estado todo, pode procurar, porque mesmo as emissoras que muitas vezes destacam, mas elas não têm esse ao vivo que a gente tem, essa vida que a gente tem. Então, a Rádio Pajeú cumpre um papel determinante. Essa é a minha função, já disse 1000 vezes. Esse negócio de acerto hoje, da minha presença lá, não tem a ver comigo, não. Tem a ver com a força que a Rádio Pajeú tem. Quem me disse isso mais de uma vez, e eu tenho a mesma opinião, foi Padre Assis, quando esteve aqui recentemente. E quantos outros profissionais a rádio não conseguiu levar o mundo afora? E quantos artistas não começaram na rádio? Ontem a gente teve um evento, acho que estou falando demais, né? Mas só para fechar. Ontem a gente teve um evento no auditório, nem é meu costume, ontem a gente teve um evento no auditório da Globo, para as agências de publicidade. E eu convidei para falar da história, da importância da Rádio Fusão, Marcel Melo. Ele foi para lá dizer que se não fosse a Rádio Pajeú, ele não era Marcel Melo. Que ele, a identidade, ele se achou músico ouvindo a Rádio Pajeú. Como Maria da Paz se encontrou com música ouvindo a Rádio Pajeú, e como tantos outros. Então, preservar essa história é uma obrigação de quem senta nessa cadeira, de quem usa esse microfone e de quem abre o espaço para esses artistas. É uma obrigação, e a resistência que ela tem se deve muito a essa troca. É uma via de mão dupla em nome da cultura, da arte, das manifestações que a gente tem. Valeu, vamos embora então. Vamos ver mais forró, né? Só registrando essa questão que o Nil falou lá de ontem, eu estava em Natal ontem, o poeta Chico Sobrinho, ele se apresentou lá também, mora aqui perto de Campina Grande, e dizendo, quando eu disse que era de Afogados da Engazeira, imediatamente fez referência à Rádio Pajeú e ao programa Sábado Livre. Ele estava de passagem por aqui, viu o programa, parou, veio e disse que participou, e me chamaram, deixaram eu participar sem nem me conhecer. E ele disse, todo rádio que eu passo, eu conto essa história para ver se outra rádio faz parecido, mas não faz não, só a Pajeú, né?
E amanhã você vai estar lá, com certeza, não é?
Ah, com certeza. Quando amanhã subir de sábado, a primeira coisa, quando eu abro os olhos, já é pensando no programação do leite. É como o Nil falou aqui, se não fosse a Rádio Pajeú, quem era as pessoas aqui? Ninguém sabia quem era eu, não. Rádio Pajeú. Toda hora que eu chego eu sou bem aceitado, mas o programa Sábado Livre, eu faço questão de correr atrás, vou buscar um zabumbeiro, o zabumbeiro não vem, eu vou atrás de outro, o Lindo João, se eu mando nele mesmo, que ele é de casa, sabe? Aí o Lindo Goreiro, ele chega na hora, viu? Se eu não chegar, você chega primeiro, modo a gente não deixar o programa cair, porque se o programa cair, como é que nós vamos comer? Aí Nil também, eu agradeço muito a essa figura aí, que foi quem me dá todos os... todas as ajudas, né? Eu cheguei a semana passada lá, a Rádio Pajeú é uma rádio que tem muita despesa, né? E tem toda a razão. Aí eu digo, ô Nil, eu ainda estou no tempo da vaca magra, o que é que nós faz? Aí ele disse, vá lá e diga a Celita que não cobre os seus avisos. Mas rapaz, eu saí tão feliz para casa, aí eu cheguei em casa e disse a minha esposa, graças a Deus, agora a coisa melhorou. Nil agora liberou meus avisos. Muito obrigado, Nil. Qualquer coisa nós estamos lá.
Vamos embora então. Vou dar um abraço para o comunicador Aldo Vidal, que é o comunicador oficial do Sábado Livre, com o Aguinaldo Silva, né? Amanhã cedo tem. Por enquanto é palco para a Geú. Vamos ouvir então Cícero Souza, Lindomar, Lindo Johnson e Lucas. Final da vida ele estava tocando de pandeiro, e aí o pessoal foi questionar, o violeiro com pandeiro, e aí ele saiu com essa, disse, ninguém deve ignorar porque Pinto do Monteiro deixou de usar viola, está carregando o pandeiro, é que o volume é menor e o pacote é mais maneiro. Se Pinto achou uma viola pesada, uma sanfona é muito mais, né? 40 anos carregando.
É verdade, é.
O pandeiro, o motivo do pandeiro que eu toco foi meu primeiro instrumento. Eu tinha 8 anos quando nós morávamos lá no Paraíba. Aí meu pai, meu irmão é sanfoneiro, Expedito Souza, para Itabira. Aí ele comprou um pandeirinho. Aí disse, olha, o filho, o Expedito vai tocar sanfona, você vai tocar pandeiro. Aí eu, com uma cerimônia danada, nunca tinha pegado um pandeiro, escondi o rosto assim, do lado assim, fiquei tocando pandeiro. Eu tinha 8 anos. Aí eu comecei a tocar para meu irmão e toquei 16 anos para ele. Aí depois me casei, tomei de conta de uma família. Aí o pandeiro, agora quando eu adoeci, agora há pouco, eu estava em Recife, muito doente. Aí eu tinha aquela esperança de escapar, não sabe? Aí eu fui lá e achei esse pandeirinho, que eu vi Mastruz com Leite com um desse aqui, eu comprei esse pandeirinho. Aí eu digo, para ficar por lembrança, quando eu morrer, fica a sanfona e o pandeiro. Olha como o plano meu estava errado, o plano certo era o de Deus. Estou aqui firme e forte, tocando um forró seguro. E o pandeiro eu levo, porque sem o pandeiro, eu não sei o ritmo. Quando eu solto a sanfona ali, eu tenho que tocar o pandeiro. Se usar um beira errar ali, eu estou sabendo que ele está errando.
Tem que marcar o tempo, né?
Tá vendo aí? Coisa boa, bacana. Ney, tem agenda hoje aqui? Rapaz, tem a agenda dos convidados também, mas vamos dizer a agenda aí do pessoal pela, de cultura pelo Pajeú.
Olha, Moraes, aqui ao lado, ó, hoje, logo mais às 7 da noite, tem inauguração do espaço superior da Pizzaria Paulista, aqui ao lado do cinema. E vai ter Fábio Luiz, voz, violão e teclado. Olha, o vai tocar e cantar tudo. Natal Triunfo segue com programação diversificada até 6 de janeiro. Né? Amanhã, em Praça Pública, tem show com Moacir Franco, estarei lá. Amanhã também tem a festa do Cajueiro, na Vila do Cajueiro, em Tuparetama. Vão se apresentar forró Rimado e Seu Marquinhos. Domingo aqui em Afogados, no Boteco do Bate Opinho, na ABB, tem forró com Adelino, do acordeon, puxada de folha a partir das 11 da manhã. E no domingo, dia 22, lá em Tuparetama, tem a Cavalgada da Amizade, percurso de Santa Rita a Cacimbinha, e shows com Adel Aguiar, Adelilson Nunes, Galego do Pajeú e Apoiadores.
Muito bem. E Cis, como é que está de agenda, seus? Fim de ano, dá uma paradinha para sanfoneira ou não? O forró continua, Natal e fim de ano e tudo.
Falou comigo, foi? Foi. Olha, o dia de ano e o Natal, está com 5 anos que eu fiz uma pressa a Deus para não tocar. Eu toco todo sábado, de ano a ano, nunca parei o sábado aqui, né? Aí eu, em 2013, houve e havendo 3 acidentes comigo só no primeiro dia do ano e no Natal. Eu estava tomando Refotril para dormir, aí eu estava dormindo na volante, aí eu quase que morri, 3 acidentes só Natal e dia. Aí eu fiz uma promessa com Deus. Essas 2 datas, eu só estou em casa com minha família. Eu mato um bodinho lá, já convidei o Lidomar para ir lá para casa. Aí nós vamos comer um bodinho assado e tomar refrigerante. Aí nós já toca demais. Lidomar toca para um canto, eu toco para outro, mas com o Lidomar Johnson. Aí essas duas, essa é a minha festa. É Natal e Lidiano, eu não toco por preço nenhum. Agora passou, eu toco.
E esses fins de semana agora tem alguma coisa marcada? Como é que
está?
Diga aí sua agenda, como é que está? Chama esse povo.
Sábado nós estamos, se Deus quiser, lá no Passagem Funda de Guaraci, pela primeira vez, tocando lá numa grande festa. E no outro sábado, primeiro sábado é dia 21, eu estou tocando em casa, que eu faço 2 festas agora em casa por mês, por conta da minha idade mesmo, não é por outra coisa não, graças a Deus chamado eu sou muito, mas a idade chegou. A crise ajudou eu parar em casa, sabe? Quando eu toco em casa, eu deixo minhas caixas lá e vou para a cama dormir. Aí, graças a Deus, já me aposentei, não tem mais vexame para nada. Agora eu só vou comer o feijão e educar os moleques na sanfona, na hora quando eu tiver velho que eu não aguentar, mas eles dão comer eu. Por isso que eu digo que ele não joga, só não pode sair, não. Tem que ajudar o que eu ajudei a todo mundo.
Quando ele for, você vai atrás.
Com certeza. Para o meu povo.
A agenda de Lindo José é a mesma de Cis, é isso?
É isso aí.
E Lindomar, como é que tá, Lindomar? Tem forrosada por esse dia por aí?
É isso aí, Moraes. Tenho sim. Tem dia 21 eu vou estar na cidade de Juru, né? E 28 no Sólia. É isso.
21 e 28.
É.
E 24 vai comer um bota mais tarde.
Vamos sim, vamos sim.
Coisa boa. Quando junta todo mundo lá em família em casa, tem forró ou vocês? Então, hoje vamos fazer outra coisa, vamos tocar forró, não?
Ah, tem sanfona, tem sanfona. Não tem como escapar. Tem forró, tem sim.
Então mostra aí como é que vai ser lá. Já que nós não fomos convidados para ir comer esse bolo.
Eu estava esperando o convite, bora.
Vamos pelo menos escutar como é que vai ser. Sanfona branca, e ali atrás os meninos ajudando na bateria, o Dudu e o Fábio. Registrar esse trabalho também das meninas ali, talvez alguém esteja vendo e não entendendo exatamente, ali as meninas é a língua brasileira de sinais, são as meninas que transmitem tudo o que está acontecendo aqui para pessoas surdas, né? Então a gente tem inclusive ali, qual é o nome dele, Valério? O Anderson está ali, por exemplo, ele tem deficiência auditiva, mas está entendendo tudo o que está acontecendo, porque através da língua brasileira de sinais ali, do trabalho da Fernanda e da Valéria, ele está entendendo tudo o que está acontecendo. E aí a gente tem esse trabalho também quando o programa é transmitido lá do cinema, então é lá do estúdio da Rádio Pajeú. Então no canal, pelo Facebook da Rádio Pajeú, você consegue ver, uma câmera vai estar filmando todo o estúdio e uma janelinha de lado tem as meninas fazendo a transmissão através de Libras. E aí quem tiver alguma pessoa nessa condição é só indicar para acompanhar também, porque ninguém perde o palco Pajeú. Ô Lindomar, essa história que eu estava falando com vocês também, do peso da sanfona, uma sanfona dessa pesa mais ou menos quantos quilos? Não é maneira não, né?
Rapaz, é pesado. Eu acho que essa minha pesa uns 15.
Uns 15 quilos?
No início está doido. No finalzinho,
ela
tava
assim. Eu já ia perguntar, né? E aí, geralmente, antigamente, vocês devem ter feito muito forró de não ter hora para terminar, né? Hoje em dia, não. Já dá para ajustar mais os horários. Em média, uma forrosada grande aí num sítio desse, é quanto tempo vocês passam tocando?
Rapaz, eu acho que umas 4 horas de forró.
4 horas de forró. É. A maior parte do tempo em pé e ainda balança.
Rapaz, eu só toco em pé, não tem cuidado nada. Eu gostaria muito de tocar sentado, mas é o costume, aí eu só toco em pé, maltrata muito mais.
É, né? Aí tem que ter cuidado na saúde também, senão não vai chegar com essa vitalidade que vocês têm, né?
É verdade.
A gente, quando é novo, acha que não acontece nada, né, Cis?
Eu sempre digo a ele, Alexandre, que a garotada hoje nova é difícil o cara entender. A safona dela aqui pesa de 15 a 16 quilos. Essa dali pesa 11 quilos, né? Mais maneira. Aquela de lá pesa 14 quilos, mais ou menos, né? Aí, meu garoto, esse Lindor Jones também é como Lindor Mar, não quer tocar pé, não. Mas, de vez em quando ele levanta das camas, com 19 anos, pô, papai, eu tô com uma dor. Pô, papai, eu tô com uma dor. Eu digo, toma remédio de dor, tô aleijado da coluna. Aí eu tô com 66 anos, né? A minha coluna tá de moleque. Aí quando eu chego no canto, eu disse, toque em pé que é mais bonito. Eu digo, escuta a voz. Então, eu toco aí sentado, que o cara, depois que a coluna acabar, o cara não é mais ninguém, não. E a sanfona, ó, tá Oswaldinho aí, cadeira e roda.
É verdade, tá? Oswaldinho é uma das
aí grandes. Aí ele tem que aprender com o sanfoneiro, que já tá em cadeira de roda. Deus me livre de eu ver um filme em cadeira de roda, que eu fico doido. É isso?
Sem dúvida. Ney Gomes, tu estás na plateia?
Tô por aqui, Moraes. Só lembrando que a família Souza aí no palco, né? Pai, filho e neto, e aqui também na plateia tem a família Souza, a esposa de Cis Souza e a filha dele também.
Isso, foi
rapidinho aqui, fala o seu nome, por favor.
Meu marido Lúcio, mas todos só me conhecem por nega.
Muito bem, tá aqui a filhinha dele também, mais uma da geração aí. Moraes, deixa eu entrevistar aqui só um pouquinho. Olha só, como é o seu nome? Inês, você tem alguma curiosidade para falar do Luiz Gonzaga, da música dele, alguma coisa que te chamou a atenção?
Tenho sim, é uma coisa muito simples, mas que eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente em Recife. Eu saí aqui com você, né, e morava em Recife. Aí quando foi um dia, a gente foi para um show, eu e as pessoas que moravam. Aí a gente foi para o show e ele estava lá cantando, tocando, né? Aquele jeito todo dele. Ah, eu não entendo, o que eu ouvi sobre ele ali, eu não concordo muito, nem também discordo, né? Ela cada cá, né? Porque eu conheci o Luiz Gonzaga, mas ele não era chato, não. Ele nunca foi chato, não. Já faz tempo, eu era jovem também, né? Aí, bom, ele chega aquele jeito dele, ele não aceitava me atrasar. Ele tinha que chegar, olha pra ele, marcou. Ele ficava assim, todo irritado. Mas ele não era uma pessoa ruim, era uma pessoa educada. Uma pessoa que ele tinha na vida dele, que tinha que ser tirado do mato, o pai dele também, né? Aí, bom, e essa coisa para lá, para que esse menino aí na escola, se pudesse fazer, né? Tocar o asco para ele, que era interessante, a minha tia, a mãe do Isuário, que é o nome do Isuário, a mãe dele era louco por ele, ela sempre chegava lá, estava aqui no grupo de estoque, eu agradeço. Toca um dia, porque só a mãe do Isuário, não, eu fui me montar. Aí era o asco para ele, eu gostava mais.
Ok, tá aí o pedido, se o pessoal puder tocar seu preto. Mas eu vou fazer uma defesa aqui, ô Moraes, a Luiz Gonzaga. Diz que era chata isso, mas exigente. Todo músico é exigente, porque uma vez Edinho Oliveira falou pra mim, você sabe qual é a diferença de um músico com um terrorista? Eu disse, não, ele disse que com um terrorista você pode negociar. É difícil trabalhar com músico, por isso que o Luiz Gonzaga ficava todo irritado, não
é
isso?
Todo artista é gente, todo mundo tem problema, né? Então não é diferente. Não é que ele era chato, tinha momentos chatos como todos nós.
Exatamente.
Como nós temos, né? E alguns tiveram, assim, a má sorte de encarar ele nesse momento, como foi Antônio Martins e Humberto Cartoli, né?
Só mais um. Qual é o seu nome?
Zé Lino Nascimento.
O senhor é daqui mesmo?
Sou filho natural da palavra.
Me diga o que está achando de tudo isso?
Como é que
muito bem, Moraes. Com você.
Traz mais gente aí, vamos ouvir mais o pessoal aí.
Vamos ouvir, vamos por aqui, vamos sortear.
Vamos
ouvir
a plateia.
Oh, deixa eu falar aqui, eu acho, ele conversou comigo logo na entrada, é músico, é fã da Rádio Pajeú. Qual é o seu nome?
Nozinho, Agenor, mas o apelido diz que é Nozinho França. Obrigado, Ney. Obrigado, Ney. Ô, Ney, eu quero parabenizar vocês aí, a Rádio Pajeú, porque a conversa foi bonita aí. E eu sou de 59, Rádio Pajeú, de 58 ou 59 que tem, né? Então me deixa muito feliz. O que o diretor disse lá de Maciel Melo, Foi minhas palavras. Eu, a inspiração veio pela Rádio Pajeú, só. Isso é que é bom. Luiz Gonzaga, eu, como eles aí, esses aí estão falando de família de artista, então a gente lá, meu povo primeiro, era tudo, sanfoneiros, poetas, tinha mais cantadores de viola, né? E eu nunca pensei que meus versos o povo fosse escutar, nada no forró, né? Claro. E a minha inspiração foi do povo que fazia música para o Trio Nordeste, nem Luiz Gonzaga, o povo fazia música para Luiz Gonzaga e o próprio Luiz Gonzaga. E eu estou parabenizando a programação inteira com o poeta Alexandre Moraes, que é a nossa representação, e a Rádio Pajeú em geral. Inclusive você, tem uma voz muito boa e sabe fazer entrevista dele.
Valeu, meu Deus.
Olha,
coisa
boa. Olha, já ganhei meu elogio.
Já ganhei meu elogio. Maravilha. Quem mais? Vamos lá, vamos trazer o povo para cá?
Vamos lá.
Zé Almir, você tem história para contar, Zé Almir. Traga uma para a gente aí. Traga uma história para a gente. Você está acompanhando sempre a Rádio Pajeú, acompanha o nosso programa. Vem de longe, aí tem história, Zé.
Boa tarde, Ney. Boa tarde, Alexandre Moraes, meu sonho. Em nome de Luiz Gonzaga, quero parabenizar a família Souza, do Cícero de Souza. Quero parabenizar todos os afogadenses, todos que estão aqui presentes. E a Pajeú, que sempre dá cobertura a esses eventos que acontecem e valoriza os artistas. Parabéns a todos que aqui estão. Obrigado, José Eli. E eu gostaria de dizer que a Afogada da Ingazeira é lembrada em todo o território nacional. Eu era taxista em São Paulo e realmente já era 11 horas da noite eu ia me recolher. Aí uma pessoa na Avenida Paulista deu sinal. Eu parei, eu moro na Zona Leste. Aí disse, me leve na Zona Sul, Chácara Santo Amaro. Uma mulher bonita. E a mulher entrou no meu táxi, no banco traseiro, nesse tempo o Volkswagen só tinha o banco traseiro. E essa pessoa me encarava, eu disse, essa mulher. Ela disse, você é de onde? Eu digo, eu sou de uma cidade de Pernambuco. Que cidade? Afogada da Ingazeira. Você é a cidade de um cabra safado, que meu marido não gosta dele. Eu falei, quem é essa pessoa? É Valdeci Menezes. Ela era a mulher de Valdir Soriano, Cláudia Barroso. E eu fiquei chateado com aquilo, meu amigo, não, mas é assim mesmo, ninguém vai agradar a todos, né? Ela não gostava de Valdeci, porque era assim. Valdeci faz que não tocava Valdir Soriano,
na emissora. Qual é o segredo aí?
Mas é assim mesmo. Ney, muito obrigado, obrigado a todos vocês aqui presentes. Obrigado e muito obrigado. Tudo de bom.
Zé Olívio, você tem em casa também, na família, um dos responsáveis por espalhar o nome de Afogados por esse Brasil inteiro, né? O Anjinho foi um que conquistou o Brasil aí e sempre fez questão de levar o nome de Afogados junto com o trabalho dele, né? Parabéns para ele, através de você e toda a família. A gente fez aqui, todo o programa é um tributo ao Luiz Gonzaga, mas lógico que o palco tem que ser aberto para todos os talentos. E aí a gente conversando aqui, o Cícero anunciou no começo que a minha filha dele também, apesar da idade, mas já está também no time, já está cantando. Aí disse, agora ela tem umas músicas boas para cantar que não é do Luiz Gonzaga. Eu disse, mas vamos ouvir. E Cícero disse, eu também queria apresentar uma minha. Eu digo, claro, como é que a gente vai negar duas coisas dessas? Então combine aí então, pai. Então você canta primeiro a sua, primeiro ela.
Eu não vou cantar a música, no final eu vou cantar Sábado Livre, que eu fiz com Sábado Livre, mas eu vou fazer, é uma poesia que eu estou fazendo. Eu fui na casa do meu pai, da minha mãe, aqui no sítio de fora, que eu nasci numa cidade de Itabira, quando Solidão não era cidade, era uma cidade de Itabira, sítio de fora. Aí eu me criei na Paraíba, cheguei lá com um mês e pouco de nascido, mas me considero ser paraibano. Mas eu nasci aqui, aí fui na casa lá com um poeta Tamir, um amigo meu, e nós orando e fizemos uma letra assim. Aí eu tenho o nome da música, Quem Quiser Me Ver Chorando. Aí eu vi a cobertura da casa do meu pai, ainda o cantinho onde era a varanda, e o batedor da roupa, que minha mãe batia a roupa da gente lá no batedor, que a gente chamava batedor, umas pedrinhas e ela batendo a roupa, lavava a roupa da gente. Aí eu me ajudei com o rapaz e fiz assim: quem quiser me ver chorando, é fácil só me seguir. Eu estou me preparando para na casa velha eu ir. Eu vou porque necessito, toda vez que eu lhe visito, não consigo resistir. Vem na casa destruída, a emoção me atropela. Para curar estas feridas, não tem remédio para ela. A tristeza me atormenta, aí a saudade aumenta da casa que eu nasci nela. caiu a parte da frente, já acabou a calçada, e do lado do nascente tem a parede rachada. A tristeza ali de fila, se for para reconstruir, não se aproveita nada. E na parte da cozinha, ainda existe a cobertura, o cupim comendo as linhas, tirando a sua estrutura. Eu muito lhe observei e está em cima, mas não sei o que é que ele segura. Eu lembro quando criança que eu brincava no oitão, minha mãe com esperança preparar uma refeição. Nada disso mais existe, a não ser o filme triste na tela do coração. Ao chegar onde ela sala, escuto o rangido manso, esse som depois se cala, quer andar, me falta avanço. Da minha mente não sai, vem a lembrança de pai na cadeira de balanço. E no quarto que eu dormia, junto da minha irmandade, todo cheio de alegria, de sonho e prosperidade, isso desapareceu, se transformou num museu de tristeza e de saudade. Esse corte tão profundo jamais larga a cicatriz, não tem peito que aguente este maltrato infeliz. Você já me viu chorar, eu vim pra desabafar desse poema que fiz. Agora eu apresento aqui.
É o poeta Cícero Souza, rapaz, essa aqui é uma emoção na sanfona, né? Parabéns, poeta. Traga lá mais um integrante da família.
Finalzinho aqui, deixa eu ver, vamos lá conversar. A senhora, qual é o seu nome? Ana Maria, de onde? Tá gostando do programa? Maravilha. Meu amigo, seu nome?
Eu sou o Manoel José, conheci por café, sou do leitor da Capuça e já conheço ali os artistas, ali os Cícero Souza, o Lindo Avanço, o Lindo Amar. O Alexandre Moraes também, que sempre vai na nossa comunidade da Noite da Carapuça, lá a gente apresenta o Corpo de Rosa e para mim está maravilhoso, gosto demais.
Olha aí, Moraes. Só elogio, uma homenagem maravilhosa ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. É, 107 anos. Eu estava lembrando, Moraes, não sei se você tem, se recorda do centenário Luiz Gonzaga, quando eu ainda tinha aquele espaço. Aí você chegou para mim e disse: Ney Gomes, te antecipa e faz uma homenagem a Luiz Gonzaga aí, sendo Rei Baião. E quem foi que tocou? Quem foi? Lindomar Souza. É isso aí. Qual é o teu nome? Ariana. Ariana. Tudo bem? O que você está achando de tudo isso? É isso aí. Moraes.
Maravilha. Lembrando que nós vamos ter outros momentos como esse. Não tem data marcada ainda. Vocês ficam acompanhando nas sextas-feiras. Mas o próximo encontro, o próximo programa realizado fora dos estúdios da Rádio Bajéu vai ser lá na Pizzaria Estação. E a gente não vai porque é pizzaria, não. A gente vai porque lá era o local da cabana, né? Muita gente aqui também tem lembrança da famosa cabana. Muita coisa boa aconteceu por lá. E aí os meninos lá, o Nelsinho, o Neito, estão reunindo também fotos, coisas, memórias da cabana. E todo mundo pode colaborar também. Quem tiver algum relato, tiver algum registro da cabana, pode passar para eles. A ideia é fazer uma exposição lá, um memorial em fotos. E a gente vai para lá qualquer dia também fazer um palco para a GU direto de lá, para lembrar esses momentos também lá da cabana. Ney, vamos falar mais um restinho aqui de Luiz Gonzaga, né? Tá na reta final, mas dá tempo a gente falar mais um pouco do rei. A gente parou dizendo que ele estava lá em Minas Gerais, foi quando saiu, deixou o exército, e aí foi quando ele decidiu de vez que ia ser sanfoneiro. Dali ele partiu para o Rio de Janeiro e começou a tocar nas noites, tocar nas casas noturnas, nas boates, e aí foi abrindo espaços em programas de rádio e televisão, como esse aqui. Era uma tradição naquela época, tinha muito programa de rádio, muito programa de televisão nesse modelo de auditório. E era lá que o Luiz Gonzaga começava a aparecer.
É isso, ele tocava as músicas da moda na época, né? Inclusive vestido de terno. Até que um dia, ao ver o gaúcho se apresentando vestido de gaúcho, decidiu ser autêntico. Botou o gibão de vaqueiro, o chapéu de cangaceiro e começou a ganhar o Brasil e o mundo com o baião que ele fez rei.
Isso aí é bem interessante, né? O Luiz, ele aderiu à moda da época. O que os outros faziam, ele foi fazer também. A forma de se vestir, então ia tocar sanfona, mas ia de terno, de gravata, paletó. Ele tocava as músicas que eram moda da época, inclusive músicas argentinas, era tango, as voltas, eram outras coisas. E ficava sendo só mais um. E até que esse dia despertou quando ele viu um gaúcho tocando música gaúcha, vestido de gaúcho. E aí ele teve um toque. Rapaz, eu é que estou sendo besta aqui, eu vou é ser eu mesmo. E aí, quando ele resolveu ser autêntico, colocou lá o gibão do vaqueiro, colocou o chapéu do cangaceiro e foi tocar pé de serra. Música que ele já tinha compondo, já tinha composto, já tinha feito e não tocava. E aí começou a tocar as coisas dele, as coisas do Nordeste, e aí foi quando ele estourou. E chegou ao fim da carreira gravando 266 discos pelo Brasil inteiro, sendo cantado por vários ritmos, vários nomes da música de todos os estilos.
Pois é, mas um momento triste, ele faleceu no dia 2 de agosto de 1989 em Recife. Entre tantos títulos, recebeu por consagração pública o de Pernambucano do Século.
Então é isso. A gente vai partir agora para o encerramento. Vamos terminar com muito forró agora, viu? Vocês fiquem mais à vontade para tocar um pouco aí, para a gente se despedir com muita alegria, com muito forró. Lembrando a todo mundo, toda sexta-feira, 4 da tarde, tem o palco para Jaú. Agora, a partir da próxima, é direto lá da rádio. Vocês acompanham pelo rádio, pelo celular, acompanham pela internet, de todas as formas. Palco para Jaú, de 4 às 6. Todas as sextas-feiras na Rádio Bajéu. Agradecer aqui a todo mundo, vocês que vieram, toda a equipe, o Ney, os convidados, obrigado demais pela presença, o André, as meninas de Libras, enfim, todo mundo. Vamos terminar com muito forró? Vamos lá, sem sossego, vamos lá.
Só penso na hora, mas o doutor examina. Se o mal tá de lado, e virou a insulina. O mal é da idade, não é essa menina. Não há sofrimento em toda a vida dela. Só quer, só penso na hora. Ela só quer, só penso na hora, mas o doutor examina. Se o mal tá de lado, e virou a insulina. O mal é da idade. Ela só quer, só quer se namorar. Ela só quer, só quer se namorar.
Thank you.
Júlio, valeu, valeu. Vitor Johnson, Lucas, Fábio, Dodô, Cesso. Ainda tá querendo puxar um.
Mas sabe, sair agora a música do Sábado Livre que eu fiz há mais de 17 anos.
Ei, e continua, nossa.
Essa música aí eu fiz aí, a pedido do meu amigo Zé Uni, né? Ali, que ele gosta muito dessa música. E agradecer a todos que compareceram aqui, né? Todos. A moça lá que é filha do meu grande amigo, do Fole, Garciano. Eu viajei muito para lá para a Serra Talhada, afinar a sanfona com ele. O transporte daqui de Afogados.
Valeu, acabei o palco, Pajéu.